De cara, capivara.
Com o programa político socialista,
sempre questão de toda a violência, tanto psicológica
quanto
e ela te ajuda a buscar o porquê. Por que que o Estado.
A questão pedagógica.
Você fecha o olho, pensa na Rússia e dança.
Começa agora o De Cara com a Capivara.
Obrigado.
Hello everybody! Hã? É verdade, vai explodir o negócio. Bom, boa noite a todos vocês que estão ouvindo a Rádio Livre Capivara 96,1 FM. Deu uma faia ali a baca. Mas não faz mal. Estamos aqui, eu vou contar uma história pra vocês. Estamos aqui, eu, o grande Capivarovski. É, nossa querida Baca, o Capelão e o Falácia, é lógico, que sou eu também. E muito bom estar de volta com o programa, que faz, ele tomou as férias e tal. Eu fiz outros programas nessas minhas férias, fiz o Quarto dos Infernos, estou fazendo ainda com o professor Pearson e com o Sub. E daí eu fiz dois outros programas solo, que foi o Hora do Falácia, que ainda rola, que é qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer lugar. É. E também Sessão Capivara Sexy, que era toda quinta-feira, 10 da noite, assuntos sexuais. Fantástico. É. E aí, beleza?
Beleza.
Como é que você tá, cara?
Tô bem, e você?
É, tô joia. Tô bem. Tô tranquilo.
E aí, como vai a família?
Ah, vai bem, cara.
Você acha que vai chover hoje?
Ah, eu acho que sim, viu? Eu saí de casa assim, que eu até peguei uma blusinha, cadê ela? Tá por aí. E você? Você acha que vai chover?
Eu acho que vai. Acho.
E o que você tem feito, cara? Você tá tocando violão, jogando videogame, estudando muito?
Videogame pouco.
Videogame
mais
pouco.
Violão do que videogame. Estudando bem mais que violão.
Aham. Uhum. Pô, você tá estudando bem mais que violão, você tá estudando piano, é isso?
Tô, até que tô às vezes, mas não com frequência, uma vez por ano, assim.
Legal, legal.
Às vezes eu encontro o piano, assim, na rodoviária, eu começo a tocar, mas logo eu paro aqui.
É muito bom aquele piano da rodoviária, né, cara?
Lá do Tietê, né?
É.
Você já tocou?
Já, várias vezes. Eu ficava lá, plim, plom, plim, plom.
É, eu fico só no plim-plam. Eu não me arrisco a tocar nada que alguém entenda o que é pra não julgar se tá ruim ou bom.
Uhum.
Eu prefiro o plim-plam, que daí a galera pensa que é, sei lá, é música contemporânea.
Então, olha, qualquer um de vocês pode fazer perguntas pra ele a qualquer hora, tá? É maluquice mesmo, é insanidade. Vai, tá bom. Quem é você?
Ah... Eu sou o Capelão, cara, como você já mencionou aí. Eu queria que tivesse mais amigos aqui. Na verdade, eu convidei todo mundo, assim, pra me ajudar Porque é muito estranho você falar sobre si mesmo, assim. É, eu acho que nem um programa de rádio, nem a própria vida inteira vai dizer o que você é, assim. E sobre si mesmo, se você... É, não vai dar conta, né, de descrever ou definir o que seria alguém para si mesmo, assim. Inclusive tem um amigo meu, o Adriano, ele faz uma disquetezinha, assim, sabe, na beira do bar, muito engraçado, que é simular uma briga e no final soltar a frase: quem você está pensando que você é? E aí o outro personagem da disquete, ele fica perplexo, fica em silêncio. Ele: como assim? E isso é muito engraçado, só que não descrevendo, assim, ele fazendo ao vivo, acho que seria muito mais enriquecedor, né?
É, eu acho interessante essa pergunta, cara, porque de alguma maneira é muito difícil a gente fazer essa pergunta pra alguém, né? A gente não pergunta quem é você, a gente pergunta quem você é, né? Ou o contrário, não sei. Eu sei que importa um pouco a variação do o quem é você e quem você é. Quem você é, acho que é o mais
difícil. Tem uma sutileza, né? Assim, uma, né, sutileza. Qual que é a diferença?
Ah, eu acho que o quem é você é, você pode responder, o capelão. Agora, quem você é? Nossa, mudou totalmente. Peraí,
e aí tem a dialética, que é essa do Wolverine. Quem você tá pensando que você é? Parece uma briga, né? Depende do tom que você fala.
Baca quer fazer um comentário. Quem é você? Quem você é? A gente entendeu, mas quem você está pensando que é? O que é estar pensando que é? Estou pensando que sou. O que é isso? Você não acha bem diferente? Quem é você? Quem você é? E quem você está pensando? É, não, porque não é uma coisa, não é um fato. Você é. É um contínuo. Você está pensando que é. Doido isso. Comenta isso aí, capelão. Ou quem quiser comentar.
Quem você está pensando que está sendo? O que você está pensando que está sendo?
Vixe, agora quem se for variar, o programa não termina hoje.
Posso fazer uma pergunta?
Poxa, mais uma.
Mais uma. É que essa pergunta, ela gera muitas outras, né?
Claro. Inclusive variações dessas outras.
Você responde como você quiser sempre, tá? Não tem obrigação de verdade aqui. Está na casa do Falácio, quer dizer, o programa é da Capivara. A Capivara não veio, eu estou substituindo ela. A pergunta é simples. Em quem você está pensando?
Em quem? Nossa.
Quem mais tem ocupado, entendeu, sua cabeça?
Uma persona, assim? Ah... Eu penso... Vamos organizar aqui. Tem um âmbito, assim, dos amigos, digamos assim. Às vezes eu penso, sei lá, como agir com meus amigos. Eu acho que tem muito a ver com... Quando eu cheguei aqui, né, pelo convite seu. E você falou que ia fazer essa pergunta, né? Que é de praxe do programa e tal. Eu falei, nossa... Eu achei que esse tipo de pergunta ficava pro final. Tipo, o que é a vida? Sabe, do Abu Janra. Mas o cara já começa no começo, assim. Já inicia com uma pergunta que vale $1 milhão, assim. Tô brincando, mas... É... E eu fiquei assim, nossa... E a primeira regra era escolher 3 músicas, depois... tentar responder essa sem pensar, sem o que eu estou pensando que eu sou, sem essa digressão toda. Mas e aí eu escolhi uma música do Bach, do Johann Sebastian Bach, pelo nome, assim, o sentido dela, assim, a música fala por si mesma, né? É uma música composição religiosa, tem toda essa treta toda. Mas é uma cantata dele, né, que é 147. E o nome dela em alemão é o primeiro verso do canto, que é coração, lábios, ações e vida.
Coração,
bocas, né?
Bocas, mundo.
Ações
e vida.
E vida.
Nossa.
Né? Tá em alemão. Eu não sei falar. Herz und Mund.
Herz und Mund. Und Leben.
É, algo assim, né? Mas. Só que aí, é tipo. Tem todo aquele negócio cristão mesmo, da história, né? Da vida de Cristo, né? E é uma das mais famosas dele, porque tem o coro, né, que é conhecido como Jesus, a Alegria dos Homens, né, que é muito bonita essa música, assim, eu gosto de ouvir Bach, assim, e assim, independente do contexto, ele expressa, assim, não por causa desse sentido religioso, mas é uma coisa... Tem várias coisas, tem um certo romantismo, tem um certo classicismo pela questão, né, essa questão das ações, da vida e tal, mas coloca ela de fundo aí, Felipe, eu vou falando em cima, assim, mas porque ela tem 30 minutos, se só tocar ela, eu acho que não... se deixar ela de fundo pra gente ir conversando.
Ela até já tá no fundo, Será que a gente não podia colocar um trechinho dela pra gente...
Não, vai passar vários trechinhos. A proposta é deixar ela. Depois, quando você quiser aumentar, eu parar de falar.
Tá bom, eu peço.
Então, E sei lá, eu escolhi ela por eu gostar, assim, do som, né? E também porque a pergunta remete muito a isso, né? Então... Eu vejo também um certo lirismo na música, assim, né? Mas um sentido comunitário, assim, porque é um coro e tal, e ele usa em terceira pessoa, né? Quando ele faz o vocativo, ele fala vamos, né? Vamos embora e vamos. E a música tem uma proposta e, independente da proposta dela, ela dá esse meio que espírito sério da vida, das ações, assim, imagina, né? A gente julga várias ações, são ações criminosas, ações virtuosas, qualquer coisa, assim. E eu acho que é sempre uma proposta aí, uma proposta. E a vida do homem contemporâneo é muito solitária, assim, né? Pelo menos eu acho, e à medida que eu vou passando meus dias... Eu vejo cada vez mais isso, assim. E não assim, de morar só mesmo, mas eu acho que é uma confusão de comunicação, às vezes, assim. A pessoa não entendeu o coração da pessoa, assim. Eu falo, pô, o que que tá passando no interior dessa pessoa, assim, né? E na verdade, eu tô fugindo da pergunta em quem, né? Não, mas eu acho que... O conjunto, não é assim, que nota você deu, né? Mas que sonata você tá pensando? Eu acho que a complexidade é essa, o que sucede, né? Pensando agora, sei lá, tô pensando... Tô olhando pra vocês aqui, falando, pô, tô respondendo pra essa pessoa, ou pra outra, né? Eu acho que tem muito a ver também com o tempo, assim, da atualidade da coisa. Eu tô pensando agora enquanto, sei lá, eu... Toma um copo d'água e eu preciso ir no programa do Felipe. Aí já penso em você, aí quem vai estar lá, né? E como eu devo me portar, se eu devo fazer uma brincadeira a mais ou a menos. E isso já tô nas ações, né? Isso daí eu já... A boca, né? Eu tô na segunda, que é na boca. O que eu dizer, né? Eu vou na rádio. E o negócio da boca é muito isso, né?
Eu já dei um beijo na boca do capelão.
Só não pode mentir, ó. Por isso que é falácia, né?
Foi só um selinho.
Não, beleza. Mas foi sem querer. É, eu tinha tomado 2 martinis, né? Você sabe como que é. Você sabe como é que é. É, e o último é a vida. Isso aí fica pro final, assim, sei lá. Oh, pode aumentar ele aí agora. Eu já cansei de falar.
Thank you.
Vertemos. Nós fumamos, mas nós vertemos. Isso me lembra aquela outra música do Donirã. Fomos lá na casa do Nicola. Você conhece ela que eles foram na casa do Nicola pra tocar um samba. E daí teve uma briga. E era no Bexiga, né? Que o Nicola morava. E daí começou uma briga. Começou a voar pizza pra todo lado. E umas bracholas. E daí chamaram chamou o guarda, apareceu. Falou, não tem importância, nós chama das ambulâncias. Que tava todo mundo quebrado. É. Você acredita em Deus? Com essa música, não sei. A gente já conversou sobre isso outras vezes, mas e agora? Repetindo a pergunta.
Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim, não tenho certeza que sim.
É complicado, né?
É, acho que tem momentos também disso. É, também como você configura o que é Deus, assim, né? Tem várias. Você não entende, assim, o que se refere diretamente, assim, como uma coisa clara de você saber, assim. Mas eu tenho várias concepções, assim. De divindade, digamos assim. Que inclusive, assim, eu aprendi, né, ao longo da vida, assim. E são distintas, assim. Por exemplo, né, a questão do ser, né. Por que que existe as coisas, né? Por que que eu tô aqui? O que que eu tô fazendo? Por que isso? Tem que ter uma resposta. E eu acho que você chega numa espécie de causa anterior de você existir. Não, você não pode começar a existir. Parece impossível existir, assim. Como é possível tudo se dar, assim? E eu fazer essa questão. E aí, assim, é uma relação, sei lá, talvez metafísica, cosmológica, da criação, né? E essa própria questão aponta essa possibilidade. Não tô dizendo que é necessário a existência de Deus, né? Mas é uma possibilidade que você chega a se perguntar por várias coisas. Inclusive como causa do ser, sacou? Mas eu não sei, assim, quando eu penso nisso, eu penso na possibilidade de também não existir, né? E aí, só que você muda a direção da questão. Você já se preocupa como é possível começar a existir, como é? Você não se preocupa com isso. Você se preocupa como é que funcionam as coisas, assim. E aí já é outra questão, porque você já não acha isso impossível. É possível já que ocorre. Então vamos lá, vamos. E várias outras questões também, como porque é assim, não assado, né? É assim, não é impossível ser, mas porque é assim, não assado? Aí, quando você desencana, né, de pensar no modelo de criação, assim, do momento que se dá a existência das coisas, mas já que elas existem e existem assim, qual é a sua natureza, né? Por quê? É um outro porquê. Então, às vezes eu penso nas duas coisas, assim. Mas só enquanto eu penso que... Mas aí quando o outro pensa e o outro se encanta, eu acho que é muito perder o tempo com certas questões, né? Quando eu perco tempo com isso, sim. Ou ganho tempo, sei lá, não importa. Então, digamos que ora sim, ora não. Também, sei lá, crer, né? Você ser positivo, né, numa coisa. A gente é, muitas vezes, mas às vezes é sem querer, assim. É verdade, é meio que... Parece que o movimento da sua própria natureza faz você agir, às vezes. E você fala, puta, tem como voltar atrás? Não, daí você já encontra uma característica do ser, assim. Você fala, nossa, não tem como voltar atrás, é assim. E aí você pensa em vários planos, por exemplo, sonhar, né? Será que o que eu acho que é ser e que eu chamo de sonhar, de dormir e no sono e não é? Ou aquilo que se dá pelos meus sentidos, isso que é o ser, né? E eu acho que essa tem tudo a ver, assim, com essa questão da divindade. O ser necessário existir e existir, digamos... temporalmente. São várias divindades ali que ficam tomando o seu espírito, às vezes. E você fica pensando sobre aquilo. E não só pensando no sentido reflexivo, no sentido pedra, na posição pedra. O cara não tá fazendo mais nada. Não, mas enquanto você anda de bike, enquanto você conversa com alguém, agora, né? De certo modo, a gente entrou nessa vibe. Assim. Culpa sua. Ou culpa minha, sei lá. Mas é um pouco isso, assim. Às vezes estou crendo, né? Acho que é muito o negócio do que a gente chama do presente, da atualidade, assim, do operando, né?
Posso fazer mais uma? Você falou uma coisa interessante, eu queria que você, se você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Parece pergunta assim, né, de... O cara apresentou um trabalho. É muito interessante o que você falou e tal. Bonito e tal, Capelão.
Obrigado.
Eu não entendo muito essas coisas. Eu não estudo isso. Assim, estudei só na graduação sobre a vida, sobre conhecer Deus. E eu queria saber de você, assim, o que que... essa... Não, a voz tem que mudar. Eu não aguento falar com essa vozinha. A relação entre fantasia e realidade. Oi, eu tenho uma pessoa aqui, um público, e queria falar oi.
Pode falar.
Oi.
Como é que você chama?
Meu nome é Giovânia.
Giovânia.
Isso.
E como é que você apareceu aqui?
Eu estava ouvindo, eu falei, nossa, que interessante essas músicas, essa voz que fala poeticamente. Aí alguma coisa me disse, é algo muito interessante que está acontecendo ali.
É a primeira vez que você entra aqui nesse lugar?
É a primeira vez.
Você estava falando sobre algo contemporâneo, eu não entendi direito, por quê?
Nem eu entendo, é muito complexo.
É, mas aqui você achou contemporâneo?
Eu achei, e ao mesmo tempo abstrato. É bagunçado e ao mesmo tempo tem várias mensagens. É muito, muito bonito.
Seja bem-vinda, você pode voltar. É arte?
É.
Que interessante, eu nunca tinha visto uma rádio como arte.
Mas pra mim é. Eu acho que pra quem tá ouvindo, de certa forma, toca alguma coisa. As pessoas são... precisam ser tocadas de alguma forma.
Que bonita. Que legal, Giovânia. Você quer fazer alguma pergunta pro capelão? Capelão,
você acredita que você está fazendo com que a sua existência no mundo seja válida?
Poxa, eu sou bem rasteiro aqui, né? Ah. Então, é. Sim, às vezes não. Eu acho que uma vez que a gente existe, vai dar em alguma coisa, assim. Então, se as minhas ações são felizes ou são desastrosas, isso é uma preocupação que a cada momento que você dá um passo, eu acho que tem essa preocupação, né? E eu acho que não tem como eu chegar, olhar a minha vida, calcular, falar, ó, pelas minhas contas aqui, eu acho que eu tô indo bem, cara. Eu acho que eu dei mais passos acertados. Acho que não é bem assim. Eu acho que a cada momento que você age, seja no mundo, né, como mundo entre as pessoas, eu acho que você está buscando isso, né? Pelo menos numa situação tranquila, né? De que você fala, pô, isso é legal fazer e vamos aí que vai dar certo. Eu acho que sonhar, né, é muito importante. Você desejar, né, no sentido de desejar algo e esse algo, desde o começo, ele tem que ser bom, assim. Você concordar com ele e falar, ó, isso aqui vale a pena fazer, se realizar, né? Acontecer. Eu acho que um pouco é isso.
Então vamos voltar àquela pergunta que eu tinha te feito sobre o sonho.
Então, muitas pessoas, né, quando a gente faz essa pergunta hoje, acha que o que é onírico, sonho, assim, né, ele se opõe à realidade. Mas eu acho que talvez não seja só isso, só essa relação, né? Ah, você está sonhando, quer dizer que o cara está num outro estado e que nada está fazendo sentido para ele. Não, pelo contrário. Tava lendo lá um pouco da Ilíada, né, do Homero, e aí no primeiro canto, assim, o Aquiles chama um cara, tipo uma espécie de vidente, né? E na tradução que eu tava lendo lá, ele chama assim, ó, fale a mim o que você sonhou e me mostra a verdade futura, né? Parece que essa espécie de adivinho, né? Ele teve que sonhar, ele teve que ter o objeto à frente dele, né? Em algum momento para ele falar assim, ó, a questão do destino vai ser assim. Então ele não fala somente do futuro, mas o que aconteceu, né, do passado, como um poeta, né, um poeta épico, assim, sei lá. É, mas ele fala do presente. Então o Aquiles queria saber por que que Apolo tava lançando flechas contra eles, assim. E pragas, assim, meio que lançando uma praga divina, assim. E aí o cara, o vidente falou: não, foi o Agamenon que raptou uma mulher que não era pra raptar. Eles viram, pediu resgate. Um sacerdote foi pedir: não, devolve aí, que ela é importante pra nossa comunidade, não vai levar ela assim pra outro lugar, né? Não, mas ela vai fazer. Daí o Agamenon fala: ah, ela vai fazer tudo que eu mandar e eu não vou devolver nada. E o cara mostra as insígnias de Apolo, né? E o Agamenon fala assim: ih, eu tô ligando pra essas insígnias, vai embora, manda o cara embora, assim. E o cara meio que reza, assim, fala: ó, Apolo, o cara te ofendeu. E o Apolo começa a jogar as pragas. E é muito louco que, assim, você falar que, ah, eu sonhei com o futuro, sonhei com o presente, sonhei com o passado, é meio que uma mistura, assim, dos seus desejos, né? Do que você passou, às vezes monta um pouco a tela dos seus sonhos, né? Você sonha com pessoas, com músicas, com qualquer coisa, assim. Eu acho que depende, assim, do seu estado de consciência, produzir isso como uma espécie de composição livre, assim, da sua própria natureza que vai dando. Agora, só que a pessoa, eu acho que a gente, né, ao refletir, a gente tem essa noção, estado de vigília, de sono, de embriaguez, né, de sobriedade. E a gente sabe, por exemplo, inclusive, lembrar, acho que tem muito a ver com a memória, né? Lembrar que sonhou, eu conto pra você, mas eu não dou conta de lembrar algumas partes e tal. Ou ao contrário mesmo, talvez o sonho seja causado por uma coisa que você viu, que você acontecer na sua frente, e um certo, né, um certo medo, assim, fez você recompor ela, você ficou assustado. E sei lá, quando tá em sonho, as proporções das coisas são diferentes, né? Quando a gente tá em vigília, mas assim, essas coisas, às vezes acontecem umas coisas meio extraordinárias, mas logo você vê, não, tem sentido, pode ser explicado. E no sonho não, assim como que você chama de estado de vigília, ele pode ter uma... Agora, falar do real, né, igual você tava falando ali no intervalo comigo, meu, o que é real, assim, é o que acontece, assim, eu acho que o real, pra um agente, assim, pra uma pessoa que vive, assim, o real é aquilo que se dá no instante, assim, que é impossível de você captar.
O mundo é a totalidade dos fatos e não das coisas?
Não, mas daí o mundo é outra coisa. Porque sei lá, quando você fala mundo, pode ser um mundo fantástico, eu posso criar um mundo. Mas o real que eu tô falando, assim, ele talvez não seja pronunciável, assim. Porque ele é uma totalidade, mas que está no tempo também, assim. Então, quando você tenta fisgar ele, já passou, acho que é um pouco assim. Mas você percebe, acho que você percebe um pouco, assim. Acho que talvez 99% das vezes a gente está sonhando. E aí você capta o real ali. É ali que você capta, você. E é como uma aparição. Não tem como você falar que o real, ele não pode ser percebido, assim. Não em sua totalidade, né? Um real cosmológico, todas as coisas, mas um real mais modesto, assim, quando você fala: nossa, isso aconteceu mesmo, assim. Não é brincadeira. Não é uma montagem, hein, artística. Tá rolando.
Ela tá indo embora. Não, dá um tchau pra galera.
Gente, tchau. Olha, isso aqui é incrível. Eu tô sentindo algo impressionante. Isso é a arte.
Toda quinta-feira, só aparecer aí. Apareça.
Sei lá, acho que tô viajando, tô sonhando aqui.
Eu também.
Mas sei lá, se a gente fala sobre ele, eu acho que alguma coisa deve acontecer. Mas realmente eu não sei.
E a arte?
Então, eu acho que essa arte, no sentido, digamos assim, mais representativo, né? Aquilo que realmente... aquilo que realmente agrupa olhares. Isso é um modo de usar a liberdade de compor o mundo, assim. E esse mundo não é aquele que se confunde com o real, talvez. Ou só por um... criar algo de, digamos assim, que mentes inteligentes possam observar e se direcionar, o olhar para aquilo e mudar o seu modo de ser também. Eu acho que a arte, ela está presente, esteve presente, né, historicamente, por toda a história, na verdade. Ela esteve presente historicamente. Isso a gente pode ver nas obras. E com certeza ela mexe com o coração humano e sempre ela está presente, mas ela pode ser atualizada também, inclusive por essa necessidade do homem se expressar, a própria natureza, né? Modular os seus rios, moldar suas montanhas, né? Eu acho que isso é uma espécie de... que tem a ver com aquela coisa da divindade, né? Como que algo enche os meus olhos e não é uma brincadeira de alguém, assim, mas a própria grandeza da natureza que forma isso, e eu fico impressionado.
Fala de alguma obra de arte interessante pra gente.
Uma obra de arte interessante?
Eu vou restringir, uma pintura. Comenta uma pintura.
Ah, uma pintura?
Por favor.
Ah, eu vou falar um tema. Se eu for falar uma pintura, eu vou estar puxando o saco de um artista e eu acho que... eu gosto muito do tema de cais, assim, umas cidades portuárias. Gosto muito do desenho de barco, né? Quando o Monet, o Vernet também, que é um pintor lá do 18, eles desenham a parte, digamos assim, a praia, né, o porto, os barcos e toda aquela coisa que acontece ali no onde tem a divisão do oceano e do continente, da terra, né? Eu acho muito legal esse tema, assim. Mas, eu gosto. Acho que gosto, assim, você fala, pô, escolhe um aí, um cara. Eu acho que não. Eu acho que o que é bonito, eu acho que todo mundo gosta, assim. Tem 30 quadros no museu que todo mundo passa direto, mas tem aquele que a meia fila dá uma parada, hein? Mesmo que for somente pela sua fama, eu acho que faz parte também da vida da obra de arte. Tem aquela fama e tal, não importa o que gerou ela. Então as pessoas vão lá, vão ver, assim, eu acho. Clima de museu muito bom, assim, eu gosto. Às vezes tem uma confusão, às vezes tem uma paz, não foi ninguém, assim. Você fala, poxa. E todo aquele mundo mágico, né? Aquelas instalações que são pensadas, desde a arquitetura até a estátua de entrada ali, a descrição também do resenhista lá, do crítico que tá apresentando, sei lá, qualquer coisa. Isso é muito legal. Ajuda a somar pra gente sonhar um pouco.
Faz alguma propaganda aí, fala de algum museu que a gente deveria visitar, que você conhece.
Poxa, mas eu nem fui em tantos, assim.
Ah, mas dos que você foi, cara.
Ah, vai o que dá, assim. Eu sempre fui o que tava rolando na cidade, assim. Eu tava na cidade, eu pegava esses cartazes, tipo, do Sesc, assim, do museu, dos museus de São Paulo, ali, do Banco do Brasil, do MASP. MASP, eu vi várias coisas ali que chegou de... Por exemplo, Caravaggio, vi a Medusa do Caravaggio. Aquilo lá é uma coisa que não sai da minha cabeça, assim. Eu lembro certinho até hoje. É fascinante, assim. É bem diferente de um pintor igual o Caravaggio. Você vê ali na sua frente, a 2 metros da sua frente, seu olho. E você vê, por exemplo, na internet, assim, ou a foto dele. É legal ver as pinceladas, assim. Isso é muito interessante. Quando... É mais real, é mais realista que o real, assim. Às vezes o cara tem problema de vista, ele chega lá e enxerga. Mas você aqui... É engraçado, você põe um olho assim, você fala, nossa, tá saltando nos meus olhos. Há um segundo assim que você fala, ó, tá acontecendo mesmo. Pelo menos na pintura, assim. É, fala, pô, a imagem de alguém observando uma pintura, né? Você tá ali, pô, a pessoa tá olhando, mas você não sabe o que passa no interior dela, assim. Quando põe mesmo o quadro na sua frente e te leva a pensar, e às vezes só olhar e entrar naquilo. Você acha que não emociona, mas pintura emociona muito, assim, eu acho. Ela te seduz, assim, de algum modo, assim, ah. Se a pintura, por exemplo, não seduz, que é a questão do gosto, esse gosto mais clássico, né? Se é um negócio que você prefere virar o rosto, é falta de gosto, é um mau gosto, assim, uma imagem que, nossa, não quero ver. Acho que meio que isso, né? Que se dirige o olhar e atrai, seduz e realmente faz parar o mundo ali, ou continuar um outro mundo. Eu acho que isso é o bom gosto. E cada um tem... Não é que cada um tem o seu, acho que... Você vai perceber o que é do seu gosto ou não. Assim, no momento que você buscar o negócio, ao invés de evitá-lo, assim.
Vamos ouvir uma música das que você trouxe, porque tem que ouvir. Qual que você prefere? O Almir Sater ou o Adoniran?
O Almir?
É. Vamos de Almir então, galera. Rádio Capivara 96.
Não que eu prefiro um do outro, mas agora é mais Almir.
Beleza.
Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente, Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
Modão, hein?
É isso aí, galera, só modão. Porque tem muito interior na nossa roça. Ou melhor, tem muita roça no nosso interior. Tem ou não tem?
Tem roça.
No seu interior tem roça?
Tem roça. Esses dias eu plantei uma coisa lá em casa, tipo, fiz uma hortinha lá.
Ah, é?
É.
Você plantou brócolis?
Não, brócolis não.
Não.
É pequeno lá, não dá pra plantar tudo isso.
É gostoso plantar, né?
Mas plantei rúcula.
Rúcula?
É.
Ah, que lindo. Legal. Só um minutinho que o Kapivarovski vai dizer um tchau, hein?
Boa noite a todos. Boa noite a todos que ouvem aí a de Karokov Capivara. Hoje com Capelão. Boa noite a todos. Kapivarovski tá indo aí.
Valeu, Kapivarovski. Bom, e aí? Interior, roça, o que você tá plantando?
Ah, tem os quiabos lá também. Couve.
Sabe o que eu tô plantando?
Que?
Tomate, cara.
Tomate é bom,
tem,
hein?
Vários pés de tomate lá. Vamos ver se vai dar certo essa ideia.
Mas tomate não dá um ramão grande? Se tem tanta terra assim?
Então, eu fiz umas estacas. E daí eu espero que ele se enrole na estaca e suba.
Suba.
É, eu tô na fase de experiência ainda. Ainda não tenho muito. Ele tá pequenininho, tá?
Seu quintal é grande lá, né?
É grandinho.
É, eu fui lá, eu vi lá.
Ó, dá pra plantar, sabe? É.
Da hora.
Dá pra fazer uma horta. Não é nenhum quintal.
Mas não é roça.
Não é roça. Mas ficou bravo agora. Mas não é roça.
Tem uma roça interior, né?
Roça interior.
No interior de casa, né? Faça sua roça na cozinha. Você podia lançar um manual, né?
Indoor. Lá, engraçado que quando eu vou pro quintal, eu coloco a botina. Porque meu tênis, cara, tá vendo que ele tá. Hoje eu fui na roça, ó. Tá marrom. E entra um punhado de terra aqui no tênis. Tênis não é bom pra roça, tá, galera? Fica a dica. Botina é bom pra roça. E daí eu já vou de calça jeans também, porque, meu, você não vai de calça jeans pra roça, os bichos picam tudo, seu pé, seu braço, o que for. Uma camisa comprida também fica bom, um chapéu. Eu vou de vez em quando assim. Não põe assim então.
Você vai todo engomadinho pra... Ah, você é o...
Olha, a Baca, tá vendo? Falou que isso é praticamente filme pornô. O cara ir pra roça.
Gente, criatividade, né? Um cara com a botina, calça jeans, camisa xadrez meio aberta, caminha pelos tomatais? Pelos tomates. E aí chega e tem uma camponesa colhendo tomates. Ele vai ajudar a camponesa. As mãos se encostam. E não vou mais fazer um conto pornô. Conto pornô é só em outro programa, não é nesse, tá? Então aguardem, aguardem. Mas então, é por isso que Um Cara na Roça pode ser um filme pornô, gente, por favor, né? Filme pornô classicão é esse, tipo O Cara da Pizza. Capelão, você vê muito filme pornô?
Algumas vezes, tem uns bons, né? Tem...
Você vê mais de uma vez por dia?
Não, não vejo todo dia, não vejo filme todo dia.
Não, mas você vê um filme pornô inteiro ou só vê as partezinhas?
Eu vejo inteiro, né? Eu quero saber.
Ah, é?
Mas eu gosto dos mais moderados, assim. Mais moderados. Porque, assim, filme pornô tem mais gênero que a outra... os outros gêneros juntos, né? Mas tem uns que são bons, assim. Eu acho que... Eu gosto daquele que tem uma história, os mais, assim, dos anos 90, 80, assim. Depois da era do YouTube, assim, eu acho que... YouTube não, RedTube, né? Tem aqueles... Vários tubes, assim. Acho que os filmes deu uma caída, assim, porque tem muito, né? Você fica procurando um bom, você não acha muito. Os amadores também. Mas, assim, 50%. Tem a mesma forma, assim. Você fala, pô, o cara vai fazer isso de novo. Todas as formas mais clichês, assim. E tem uns que é muito fortes, assim, cenas fortes, assim. Do tipo, com animais, assim. Não, não, sem preconceito, assim, mas... Mas não é... Sei lá. Você criar um animal pra... Não sei. Eu acho meio forte, assim. Mas tudo bem ter, assim. Eu acho que cada um faz o que quiser. Mas esses eu não prefiro muito. É mais os que tem história, assim. Resumindo, assim.
E filme, qual que você prefere? Deve ser os que tem história também, né?
Sim, eu gosto. Eu gosto... Eu gosto de filme ruim, assim, às vezes. Um filme que você não precisa pensar muito e nem sentir muito. Que é filme ruim. Você não pensa, você não se emociona com nada, não se pressiona. Mas eu gosto de filme, vários, futuristas, assim. Star Wars, eu gosto. Indiana Jones é legal. Filme de aventuras, assim, eu gosto muito. Aventura. Tem aquele de Sessão da Tarde. Eu falei, gosto de filme ruim, que eu não gosto desses. Sei lá, filme. Eu gosto. Filme cult, assim. Ah, nossa, filme intelectual, ó. Mas eu gosto. Eu acho que eu assisti mais filme quando era criança, assim, então. Tem meio. Gosto desses filmes meio. Mas desenho, eu gosto alguns.
Mel Gibson, cara. Mel Gibson,
cara. Mel Gibson eu gosto. Coração Valente. Aquele... Eu gosto, assim. Gosto muito do Jim Carrey também. Filme de comédia, assim. Tipo, só pra você dar risada. O cara faz uma coisa engraçada. Às vezes eu gosto disso.
Ele começou no Debi & Lóide, não foi? Que foi uma das primeiras aparições grandes dele.
Ah, grandes. Mas parece que ele era meio stand-up, assim, também. Ele manja desses negócios. Mas eu acho que ele tem uma pintura muito boa, assim, do rosto, assim. Eu acho que ele não é só palhaço. Ele faz uns filmes, mas que chama de drama, né? Legais também. Aquele lá, o Cine Majesty. Tava assistindo esse dia. É bonito o filme, assim. Aquele Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. Esse filme é bonito, né? Fez o de suspense lá, o 23, número 23, é. Muito bom. Isso é legal também. Então, acho que ele é habilidoso, assim, sabe? Eu acho que um bom ator, assim, ele tem que ser meio que habilidoso, ter uma certa destreza, assim. E é claro, tem aqueles atores que são por natureza também, já né? Clint Eastwood, né? Porque ele não sabe fazer nada, assim, mas filme de Bang Bang, né? Ele ficou famoso, assim, é legal, alguns. Né? Diretores, assim, o Sérgio Leone dos Bang Bang, né? Lembrei do Bang Bang. É muito legal. Tarantino, né? Fez um bom, né? Filme também de Kung Fu, assim, é legal. De artes marciais. Van Damme, assim, eu era mó fã do Van Damme, assim. Eu achava da hora. Eu queria lutar igual o Van Damme. O Bruce Lee não é da minha época, mas daí depois eu assisti os filmes dele. É legal, assim, curto. Mas vai sair o Mad Max novo em 2015.
É com o Mel Gibson?
Não é.
Não é? Quem será que vai ser
parecido? Ah, eu vi por cima, assim. Mas tá meio, sei lá. Eu acho que não vai ser tão da hora quanto os dois primeiros.
Né? Não, acho que
porque
é difícil.
Quando já fez aquele lá meio hollywoodiano, assim, já não ficou bom. Com a Tina Turner, ó. Eu acho que os dois primeiros é mais da hora. Mas é o espírito desse outro. Parece que é mais dos dois primeiros, assim, o tema. Mas é meio que essas explosões, efeito especial. O desenho eu acho que é outro do filme.
Mas eu acho que é tão... Quando eles tentaram fazer um negócio top, ficou mal feito. Porque aquelas explosões são muito fake, né, cara? E daí ficou meio vintage o filme agora. Você pode assistir agora que ele é vintage. Vamos ouvir outra música?
Vamos, põe aí.
Põe aí?
O Adoniran, né?
É. Já nós volta.
Mas tente compreender minhas razões. Já faz um tempo que eu vivi.
Quando o oficial de justiça chegou lá na favela.
Foi mal, galera. Tem que começar de novo. Pera aí. Sem judiar dos ouvintes.
Quando o oficial de justiça chegou lá na favela e contra seu desejo entregou pra seu Narciso um aviso, uma ordem de despejo assinada seu doutor. Assim dizia a petição. Dentro de 10 dias que era favela vazia, os barracos todos no chão. É uma ordem superior. Meu senhor, é uma ordem superior. Senhor, é uma ordem superior.
Não tem nada não, seu doutor, não tem nada não. Amanhã mesmo vou deixar meu barracão. Não tem nada não, seu doutor, vou sair daqui pra não ouvir o ronco do trator.
Pra mim não tem problema, em qualquer canto me arrumo, de qualquer jeito me ajeito. Depois, o que eu tenho é tão pouco, minha mudança é tão pequena que cabe no bolso de trás. Mas essa gente aí, hein, como é que faz? Mas essa gente aí, hein, como é que faz?
favela do vergueiro, onde se guarda instrumento. Ali nós morava em três, eu, violão da Silveira, seu criado, ela, cuíca de Souza, e o cavaquinho de Oliveira penteado. Quando o cavaco se entrava e a cuíca soluçava, eu entrava de baixaria, e a chimangada sambava, bebia, saculejava, dia e noite, noite e dia. No barracão, quando a gente batucava, essa cuíca amarvada chorava como ela só, pois ela gostava demais do meu ritmo. E bem baixinho gemia, gemia assim como quem tem algum dodói. Tudo aquilo era pra mim, gemia e me olhava assim como quem diz, alô my boy. E eu como bom violão carregava no bordão, caprichava o sol maior. Mas um dia o patrão que horror foi o rádio que anunciou com fundo musical, Dona Cuíca de Souza com cavaco de Oliveira penteado se casou. Me deu uma coisa na caquete, eu ia pegar o cavaco, o pandeiro me falou:
não seja bobo, não se estraxa, que é pra trás no cachaço em qualquer canto se acha. Não seja bobo, não se estraxa, que é pra trás no cachaço em qualquer canto se acha. Não seja bobo, não se estraxa, que é pra trás no cachaço em qualquer canto se acha.
De dragões, vagalumes.
Estamos de volta. Na roça. E aí, doutor?
Tudo bom?
Tudo bom. Eu tô sem pergunta. Você... Aí, ó. Baca tem uma pergunta. Aqui a gente admite que a gente não tem, quando a gente não tem pergunta, tá?
E quando não tem resposta, pode ser sincero.
Eu acho que não ter pergunta é super natural. É, Capelão, por que você acha que você está aqui na rádio? Por que você acha que você foi convidado para dar uma entrevista?
Porque vai abrir um telão aí.
Você acha que você é uma pessoa importante para ser entrevistada?
Não, acho que não. Acho que porque são seus, vocês são meus amigos, né? Não era por isso que eu tô aqui?
Nós temos vários amigos, porque dentre todos os nossos amigos, bem você.
Tava na hora, né? Já...
Um cara muito confiante de si mesmo.
Não. É, tava na hora, assim. Eu acho que vocês fizeram uma lista, teoria da conspiração. Vamos relacionar todos os nossos amigos e vamos colocar na cadeirinha ali pra ser entrevistado. Chegou a minha vez. Porque eu acho que se eu fosse um cara reprovável, assim, vocês não quisessem nem ideia comigo, eu acho que vocês não chamariam. Só por isso.
Será? Será? Nunca saberemos.
É, porque assim, eu tenho muita vergonha de retrato. Não de retrato, de foto. Eu vou colocar a distinção assim.
Se eu quiser pintar um nu seu, não tem problema.
Sim, né? Não, tranquilo, cara.
Mas foto nua também não pode.
Pode. Acho que o retrato, assim, é pra você guardar um momento composto, assim. Então aconteceu uma reunião aqui na rádio, vamos tirar um retrato. Então todo mundo senta do ladinho do outro e vamos, ó, quem... mais pra registro, assim, né? Isso aí eu não me importo muito. Então por isso que eu aceitei. É, vim falar aqui que se fosse uma foto, vamos colocar ele de uma situação, digamos, sem regra alguma, enquanto ele estiver distraído, e vamos captar ele no seu momento mais disperso. Eu acho que isso às vezes é estranho, né? Pra mim é estranho, porque é um ângulo, né, que ninguém tem vários modos de você captar, né? Você tá sentado à minha esquerda e a Baca tá sentada à minha direita. Então são dois ângulos diferentes, mas esse outro lado que eu ocupo, eu concordei com ele, assim. E você colocar numa situação desconfortável, ou estar onde você está simplesmente distraído e alguém te posicionar, né, em relação a ele, isso é meio forçoso, assim. E eu acho que não tem muita graça, assim, para quem sofre essa observação sem ser observado, assim.
Mas você não acha que esse sentimento de ser observado também pode ser um retrato bonito?
Pode.
Em todo sentido de bonito, né? Não só esteticamente, mas, né? Uma intencionalidade bonita.
Uma intencionalidade bonita. Então, mas muitas vezes não é. Geralmente não artistas que tá ali de bom grado, né? Pra despir toda a sua consciência e ver o que ele captou de bonito, independente do que você esteja fazendo. Eu acho que muita coisa, é claro, você tem essa, vamos dizer que a gente está numa era das multicâmeras, né? E câmeras espalhadas por todos os lados, e cada sujeito é uma ilha, assim, onde sempre está sendo registrado. Não sei como ver isso. Eu acho que tem uma utilidade para alguns e não tem para outros, né? Sei lá. Eu não entendo muito, assim. Mas às vezes quando mira a câmera em mim, assim, ó, vou tirar uma foto de você, assim, eu não causa um desconforto momentâneo, assim.
Mas sei, você lá, não acha que tirar uma foto de você sem você saber que alguém observou aquilo e naquele espaço achou digno de retratar, de guardar aquela imagem, porque você fazia composição com o espaço que tinha uma beleza própria.
Sim, eu acho que isso é muito... É mó legal, não discordo, não discordei em nenhum momento. Mas, sei lá. É igual, por exemplo, dá um exemplo. Você tá filmando da sua janela indiscreta um crime, né? E é um ângulo, assim, não é a totalidade das coisas. Às vezes a própria imagem pode causar um engano, assim. Saca? Pensando numa possibilidade dessa, não é o bem o que parece, seria isso. E pode acontecer muito, você, por um ângulo que você pega, você captar talvez uma ação ou um filme, né? E às vezes, né, pra você interpretar a imagem, você precisa também de um certo movimento nela, e de certo, uma relação de ângulos também, né? E às vezes seu interior não tá retratável, mas o seu exterior parece que você tá tão belo, assim, e às vezes não. Que é uma imagem interior, né? Tu já entrei pro... A imagem interior, então... Que às vezes... É, ou ela é muito grande, assim, pra caber numa... Num quadro, né? Numa fotografia, num enquadramento. E eu acho que o artista mesmo, ele capta, ele faz um acordo, né, entre essa imagem interior e a exterior. Eu acho que isso aí é... Esse acordo, ele tem que estar presente, assim, mesmo que for plasticamente. E ele tem que dar... Ele tem que ser muito maior do que aquilo que se pode ver. Ele, de algum modo, ele tem... Tem que causar vida para aquilo, não simplesmente fazer uma piada ou não, ele tem que ter um certo infinito assim dentro do...
Isso dá um bom samba. Um certo infinito, ficou bonito isso.
É, tem que ser maior do que aquele quadrado, né? Do que o enquadramento. E ele tem que ser preciso também. E às vezes impossível.
Mas eu vou contar porque que esse diálogo está acontecendo, né? Eu, Baca, não sei se é por isso, mas na minha cabeça foi. Eu, Baca, abacante, acabei de comprar uma máquina fotográfica. E eu estava circulando pelo ambiente próximo à Rádio Capivara, que ninguém sabe onde é, porque isso é mistério. E vi de longe a celebridade Capelão. E eu, no meu ímpeto da imprensa, falei, nossa, vou registrá-lo. Ele estava estudando no computador, inclusive falando com o computador enquanto lia e falava com o computador. E tinha uma coisa vermelha no fundo e estava com uma camisa meio escura, não lembro muito bem, mas as cores estavam. Falei, nossa, olha que legal essa foto. E plai, minha primeira foto na minha máquina que eu acabei de comprar.
Poxa,
foi a sua.
Sacanagem.
Foi a sua.
Não, obrigado.
Não, eu achei que tava uma composição incrível de cor, cara. E aí foi assim que eu aprendi que a minha câmera tem um mega super zoom. Porque eu tirei foto, aí a moça que me vendeu a câmera, dá pra ficar mais perto, porque eu não tava tão perto assim, tava meio paparazzi de longe. E aí, de repente, foi
Você
um
viu, né, como é,
foi um super
como é que é?
Zoom, cara. É, porque o Capela é celebridade. Quando ele for tomar café na padaria, eu vou tirar uma foto e vou publicar no Facebook. Celebridades, informação do mundo. Mas, e aí eu falei, nossa, de repente tem um super zoom e eu consegui pegar... Assim, os pelos da barba, assim, uma resolução incrível. Falei, nossa, que câmera boa. E aí ficou uma foto bem bonita. Eu achei que ficou bonita a foto.
Engraçado esse lance do pelo da barba.
Porque eu não tenho barba.
Às vezes eu amanheço sem barba. Mas é... Eu fui numa exposição lá no Banco do Brasil sobre o Renascimento. E eu vi uma pintura do Rafael, cara. Que era bem menor, assim, menor que o tamanho, digamos assim, normal. Era um quadrinho pequeno, né? E era de meio corpo, né? Era um retrato, assim. Acho que era Jesus Cristo, assim. Só que bem, bem mais jovem, assim, tipo Jesus Cristo com 16 anos. E tinha uma... Ele tava com uma barbinha bem ralinha, assim, sabe? Meio que nascendo o buço, na idade que o buço aponta, sabe? E o retrato já era menor. E o cara conseguiu pintar o pelinho da barba meio ruivo, assim, do personagem ali, do modelo ali. Cara... O negócio já era pequeno. Ver pelo de barba, né? Imagina um pelo fininho, né? De um adolescente. Então você chegava perto, assim, você ia chegando e a definição ia aumentando, assim, cada vez mais, assim. Colocava o olho no negócio, você viu que a barba, ela tinha a parte mais escura e a outra mais brilhante. Ele pintou o brilho, a parte brilhosa da barba e a parte escura. Você fala, cara... Não, é impossível isso. Você olha assim, não dá nada, pô. E é meio colorido, assim, uma cor viva, sabe? O cara sabe trabalhar muito bem e fazer enxergar o pelinho da barba. É isso aí. Isso é meio impossível. Não, é possível, mas... É... Até o cara fazer, acho que não era possível.
está me olhando. É, que você levaria para uma ilha deserta?
Agora é cara a cara com a capivara. Eu faço uma pergunta, ela faz uma pergunta.
Uma bola de vôlei.
Bola de fogo.
Bola de vôlei.
Bola de vôlei.
Da bola marca vôlei. Wilson.
É, mortadela ou presunto?
Mortadela.
Verde ou vermelho?
Vermelho.
Capitalista ou comunista?
Comunista.
É... Ai, não ficou tão rápido.
Com filtro ou sem filtro?
Com filtro.
Destilado ou daquele fermentado?
Fermentado.
Com camisinha ou sem camisinha?
Com camisinha.
Com amor ou sem amor?
Com amor.
Adoniran ou... Putz, é foda fazer essa comparação, né? Adoniran ou Bezerra?
Adoniran, é que eu... Que eu gosto da Adoniran. O Bezerra também é muito bom, assim. Mas eu ouço mais a Adoniran.
Bach ou Beethoven?
Poxa. Então, eu vou ficar com o Beethoven por uma razão. Porque o Beethoven foi um grande estudioso de Bach. Assim. Só que... Acho que o Bach, ele compôs no cravo, se eu não me engano. O Beethoven no piano. Mas eu acho que isso não é... Eu acho que os dois são muito bons. Mas eu escolhendo o Beethoven, eu posso ter um Bach escondido ali dentro.
Pelé ou Maradona?
Poxa. Maradona.
Uhul. A cidade ou o campo?
A cidade. A cidade mais campo. Não tão grande assim. Uma cidade moderada. Que você chega ao campo em meia hora. A pé. Não, tô brincando. Mas uma hora a pé tá bom.
Como foi seu primeiro porre?
Eu vomitei. Mas foi bom. Eu precisava daquilo. Por tanto tempo sem beber, eu precisava.
Essa é uma resposta bem bacante, né, cara?
Uma hora outra pessoa fala um negócio stone chat, entendeu? Acho que é hora de a gente parar.
Obrigado. Valeu.
Não, mas vamos fazer assim. Você quer... Manda um beijo pra alguém. Se você quiser, se não quiser, tudo bem.
Um beijo?
Eu costumo dar uma dica de quem é a pessoa que tinha que mandar um beijo. Um beijo pro Bode, cara.
Pro Bode?
Eu vou mandar um beijo pro Bode. Beijo pra você, Bode.
Eu também quero mandar um beijo pro Bode.
Ah, é? Por quê? O Bode... tá bom, manda um beijo pro Bode.
Essa parte eu não consigo ajudar, Você mandou um beijo, você quer alguém, mandar alguém se fuder? Não precisa falar o nome. Você pode falar.
Alguém se fuder, assim?
É, vai se fuder.
Em que grau de...
Pode ser só no grau, tipo assim, Capelão, vai se fuder, mano.
Então tá bom, vou mandar o Cabelo se fuder, porque ele falou que vinha hoje me ajudar e não veio.
É isso aí, Cabelo. Sacanagem, vai se fuder. Vai se fuder, mano. Morou?
Falando.
Você quer falar mais alguma coisa?
Acho que eu tô tranquilo.
É? Você quer fazer alguma pergunta?
Tem ninguém na universidade?
Acho que tá chovendo. Aqui não tem ninguém.
Poxa, então vamos fazer uma festa aqui.
Vamos pra uma festa?
Vamos.
Vamos?
Opa!
Vamos tomar chopinho?
Um chope?
É. Aonde? Gelado.
30 litros
30 litros de chope.
Ah, vamos?
Vamos?
Vamos.
Por que que a gente é assim, né, cara?
Tá bom.
Ó, tá bom? Tá todo mundo contente?
Tá.
E aí?
Tchau.
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 Essas ruas eu falava, mas você não me escutava, não. Iracema, você atravessou contra mim. Ela vive lá no céu e ela vem bem juntinho de nosso mundo. Sem lembrança, guardo somente você atravessou a rua São João, vem um carro e pega e picha no chão. O seu pé não teve culpa da cena. Você atravessou contra a mão.
De cara, capivara.
Contra o meu político socialista.
Sempre a questão de toda a violência, tanto psicológica quanto
tá dando
e ela
presunto.
Te ajuda a buscar o porquê. Por que que o Estado.
A questão pedagógica.
Você fecha o olho, pensa na Rússia e dança.
Quando é dia,
meu olhar,
água clara.